Fabio, você tá ouvindo a gente?
Ô, Paulo, tô ouvindo vocês aí.
Ah, boa perfeito. A gente só precisa ver. E aí, Fabio, como é que estão as coisas? Atualiza a gente, estamos vendo uma movimentação grande aí.
E conversando, o prefeito ele iria conversar com a gente, mas ele vai ter uma reunião agora na cidade de Bacabal, acredito que com o secretário, acredito com, né, toda essa equipe que está nessas buscas. Mais um dia foi embora e a gente não tem uma notícia boa para dar, né, porque a gente não tem nenhum sinal, nenhuma informação do paradeiro das crianças. Agora, antes de escurecer, a gente foi até o casebre, né? Pela primeira vez eu cheguei até esse casebre, eu fui lá com um amigo meu, que é cinegrafista, e realmente é um local muito de difícil acesso. E é uma casa que tá, é de taipa, como eu falei pela manhã, coberta por palha, mas que está destruída, né? E por isso que os policiais chamam de casa caída, porque parte dela já caiu, só tem uma parede levantada de barro. Mas a área foi isolada, né? A perícia criminal isolou essa área para que ninguém entre. E da casa até o rio, em linha reta, são 50 metros. Né? Uhum. É isso que a polícia está estudando nesse momento, para saber se realmente as crianças tomaram esse rumo ou não.
O Fábio, só para entender, primeiro, obrigado pela tua participação aí. Assim, nós estamos no 13º dia, né? Qual que é o posicionamento do prefeito, o posicionamento do governador em relação a toda essa infraestrutura que está montada aí? Até quando vai isso, né? Porque a gente sabe, uma hora essas buscas vão se esgotar, né? A gente já está vendo isso, né? No semblante dos voluntários, as pessoas que estão ali. Quando é que essa estrutura vai ser desmontada? Tem alguma perspectiva disso? E quando que eles vão começar a falar em tráfico humano?
Paulo, ontem o secretário de Segurança do Maranhão, ele foi bem enfático quando ele disse que tudo isso aqui vai ser mantido. Né? Enquanto não tiver, não recuperar, não conseguir um paradeiro certo dessas crianças, tudo isso aqui vai continuar. Essas foram as palavras do próprio secretário de Segurança do Estado do Maranhão, representando o governador Carlos Brandão. O prefeito também vai na mesma linha. Ele disse que enquanto precisar dessa estrutura do município, enquanto se tiver essas buscas, ele vai se manter aqui juntamente com toda a sua estrutura. Né? Que não é só essa estrutura de tendas, não. Tem toda a estrutura também das secretarias de saúde, educação, assistência social, todo esse povo mobilizado em busca de atrás das crianças e também de dar aí uma atenção maior, né, à comunidade quilombola do São Sebastião dos Pretos.
Sim.
Ainda não se falou nessa questão de tráfico humano, eles ainda não falaram nisso. Né? Apenas disseram que nada é descartado, né? Toda a informação que chega está sendo checada, por mais absurda que seja, mas está sendo checada.
Perfeito. O Ilmar, Diogo, fique à vontade, hein?
Fábio, muito boa noite. Eu tenho uma dúvida, eu queria entender um pouco mais aqui. Até onde eu compreendi, a base das buscas, onde você está nesse momento, é próximo do rio. Não é exatamente no quilombo onde as crianças viviam. E você está me contando que você foi até a casa caída e que, por sinal, é próximo do rio também, só que mais adiante. Caminhando mais ou menos, quanto tempo você acha que dá para a casa caída e também para o quilombo propriamente onde as crianças viviam?
Olha, do quilombo lá do São Sebastião dos Pretos até aqui dá aproximadamente uns 7 quilômetros.
Tá.
Desse local onde está a casa, né, aqui da fazenda onde nós estamos até lá, dá uns 2 a 3 quilômetros. Então, assim, muita gente tá cogitando que essas crianças não teriam conseguido chegar lá sozinhas, porque realmente é muito distante. Né? E a informação que nós tivemos é que o Cauã teria vindo por uma trilha por trás dessa casa. Não foi por onde a gente está indo, porque nós estamos indo por uma área que entra pela porteira e vai aqui para trás, aqui de onde a gente está gravando esse vídeo, falando com vocês agora no ao vivo. Então, é um local, por aqui, é de difícil acesso. Imagine por lá, que é só mato. Então, ele disse que teria seguido uma trilha e teria encontrado essa casa.
Ilmar.
Fábio, boa noite. Duas coisas importantes que eu acho que gostaria só de saber. Primeiro, em relação à perícia que o Diogo falou, nesse casebre foi realizada essa perícia? Você tem essa informação? Se chegaram a fazer, colher alguns dados, informações de possíveis terceiros, adultos que estiveram nesse local?
Pois é, a equipe fez a perícia lá, esteve lá na casa fazendo essa perícia, tanto é que eles isolaram o local. Essa casa foi localizada ontem com os cães, onde os cães identificaram o odor das crianças, das três crianças, do Cauã, do Michel e da Ágata. E hoje, né, a equipe de peritos voltou para lá. Quando a gente seguia na estradinha, a gente também encontrou os carros da equipe de peritos vindo do local. Então, acredita-se que toda aquela área ali já foi, passou por uma perícia, mas a gente até agora não teve acesso ao que foi visto, ao que foi encontrado naquele local. O que a gente sabe é que lá é uma casa abandonada, que tem um sofá velho, lá tem... Tudo que o Cauã relatou bate com o que foi visto na casa. Um sofá velho, uma cadeira, tem um pé de acerola, com várias acerolas lá, tá cheio de acerolas, de frutas nesse pé. E assim, a casa é abandonada, né? Não tem ali mesmo, perto da casa, não tem nenhuma outra. É só mais para baixo que tem as outras casas.
Só mais uma questão que eu acho que é importante, a gente está debatendo bastante isso aqui. O governo do Maranhão chegou a requisitar algum apoio do governo federal já? Envolveram a Polícia Federal nessas buscas? Chegou a ter essa informação?
Olha, o que chegou para a gente foi o apoio do governo federal, foi do Exército, né? Que veio para cá, enviou as tropas. Mas quanto a essa questão da Polícia Federal, ainda não temos essa informação, ainda não foi nos repassada essa informação. Até porque toda a investigação, todo esse trabalho que está sendo feito aqui, está sendo mantido no sigilo, né? muito sigilo nisso tudo. E aí a gente vai colhendo de um, de outro, mas até mesmo agora, oficial, só o Exército Brasileiro que esteve aqui com 22 homens.
E aí, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Os cães farejadores ainda se encontram aí nesse local? E uma pergunta importante é, estávamos conversando aqui, apesar da extensão desse rio, parece que ele não é um rio de fácil navegação, ou seja, seriam botes, canoas. Esses cães serão usados para tentar verificar se essas crianças entraram em algum bote, se eles vão percorrer aí o leito do rio para tentar encontrar essas pequenas embarcações?
Pois é, antes mesmo de ter toda essa informação lá da casa, dos cães farejarem, a equipe do Corpo de Bombeiros entrou no rio juntamente com os cães e desceu, né, até uma certa parte do rio e depois voltou. Essas imagens a gente até tem, né, essas imagens dessas buscas por água. Antes mesmo do cão sentir o cheiro das crianças e se jogar no rio. Eu esqueci a outra pergunta que você fez.
Não,
além dessa.
Se esses cães serão usados para verificar as embarcações, né? Porque se alguém retirou essas crianças pelo rio, foi através de algum sistema de navegação. Um bote, um pequeno barco. E esses barcos, pelo que eu entendi, esse rio não é um rio que você consegue navegar um percurso muito longo. Então, eles teriam que parar em algum determinado local, desembarcar. Então, essas embarcações poderiam ser checadas pelos cães farejadores.
Então, aqui na nossa região, a única embarcação que os ribeirinhos, que são as pessoas que moram próximas ao rio, a gente, são chamadas, são canoas de madeira, pequenas embarcações de madeira que cabem aí no máximo 5-6 pessoas, depende do tamanho. E assim, essas pessoas elas têm suas canoas, elas deixam essas canoas amarradas na margem do rio. Outras, elas levam para suas casas, puxam, deixam nos quintais, na frente das residências, que dá de frente para o rio. Então, acredito que até é um pouco difícil mensurar e chegar nessas embarcações, porque não passa embarcações grandes. O que passa que são, muitas vezes, voadeiras, lanchas, pessoal no fim de semana, né? São pessoas que vêm pescar, mas não é aquele fluxo de todo dia, né? É no fim de semana. E essas pessoas que utilizam essas canoas para pescar, para poder fazer a travessia de um lado do rio para o outro, né? Então, é esse tipo de embarcação que é usado. aqui na nossa região.
Ô, Fábio, eu queria muito te perguntar sobre desânimo, cara. Porque se a gente for analisar, né, é inevitável depois de 2 semanas, sem nenhuma pista mais robusta, né? Que as pessoas que estão envolvidas na operação, elas deem uma caída de ânimo, né? De energia, de, enfim, até de brilho num momento desse. Né? Eu queria entender de você, assim, vamos pensar a perspectiva da semana que vem. Como é que você está vendo a semana que vem nessas buscas, nessa operação?
Paulo, a gente conversa com algumas pessoas que estão trabalhando aqui, que estão como voluntárias, né? E todo mundo está cansado, né? Todo mundo está exausto, todo mundo está desanimado. Assim, algumas pessoas desanimadas, outras confiantes, porque é tudo muito estranho, sabe? Ninguém acredita que essas crianças... Na verdade, poucas pessoas acreditam que essas crianças estejam perdidas nessa mata. Porque a gente ouve de quem é daqui, né? A gente ouve de quem é... Por exemplo, eu sou aqui do Maranhão. Se você me conta que algo aconteceu aí onde você mora e me traça detalhes disso, do ambiente que você vive, né, eu vou acreditar. Então aqui é dessa forma. As pessoas que estão aqui, que estavam na mata, que percorreram essa mata, que vasculharam tudo, no fim, quando elas chegavam, elas diziam, olha, essas crianças não estão aqui. Não estão aqui. Mas esse desânimo, ele tem tomado conta de muitas pessoas, né, muitas pessoas que estão trabalhando aqui. Mas assim, não se desiste, por quê? Porque existe uma família por trás disso, existe todo um povoado esperando o trabalho ser feito. Porque infelizmente, Paulo, se hoje tudo isso aqui fosse desarmado, todas essas tropas fossem embora, se a prefeitura deixasse isso aqui de mão, as pessoas iriam falar, abandonou, né? Deixou para lá, não foi atrás porque é um pobre, e não é. Aqui não se fala disso, aqui se fala de um trabalho que está redobrado. Por quê? Porque são 2 crianças que estão perdidas na mata, filhos de pessoas simples do interior do Maranhão. Então, todo o trabalho está sendo feito. Nós que trabalhamos aqui com jornalismo, a gente já se deparou com muitas situações que não repercutiu tanto dessa forma. Né? E que nós cobramos também a atitude do Estado. Mas nesse momento, a gente começa a ver que tudo está sendo feito, que todo o trabalho, ontem o secretário, como eu falei agora há pouco, disse que tudo isso aqui só vai ser desmontado quando tiver uma resposta para o que aconteceu com os 2 irmãos. Ou se achar os 2 irmãos, ou se descobrir o que aconteceu com eles.
O Wilmar tinha pedido.
Olha, tem uma coisa que me surgiu. Tem ideia, ou pelo menos informações, de outras crianças nos últimos, sei lá, 2 anos, regionalmente, que desapareceram também, sem ter uma repercussão como essa, e não ter uma resposta, socialmente falando, da polícia? Você sabe se tem essa informação? Regionalmente?
Pois, aqui na cidade teve uma menina que, se eu não me engano, 14 anos, que ela desapareceu e não apareceu. Ela desapareceu e nunca foi encontrada. Não se sabe se foi embora com alguém, porque aqui acontece muito isso, de adolescentes fugirem com o namoradinho, principalmente quando tem festa e não volta para casa. Mas essa daí, essa jovem que desapareceu, não recordo o nome dela, mas ela desapareceu e nem sinal, entendeu? Então, assim, esse é um registro que a gente tem, porque da forma como está aqui, nunca tinha acontecido.
Crianças nessa idade não chegaram a ter outras cidades próximas, locais, com esse mesmo tipo de posicionamento, as mesmas características, por exemplo.
É por isso que assim, a polícia trabalha com todas as hipóteses. Eu até conversava há pouco com um colega meu, jornalista, que... Há pouco, antes de acontecer esse sequestro aqui, um professor da cidade, se ele estiver assistindo a gente, pode confirmar isso, ele mandou um vídeo para a gente onde um carro prata, no centro da cidade de Bacabal, abordou a filha dele que vinha da escola, uma menina, aproximadamente 15, 16 anos, né? E 2 homens estavam nesse carro prata e tentaram abordar a menina, descer do carro, foi quando ela correu. E esse vídeo foi publicado aqui nas redes sociais da cidade, nas TVs, e ficou esse clima no ar. Mas não foi mais para frente, não se viu o que era, não se foi investigar, né? Mas teve essa situação aí, aqui em Bacabal, antes de acontecer isso aqui com os meninos, esse carro prata. Tanto é que quando se cogitou lá no povoado, que teriam visto um carro prata entrando, né? Que depois se descobriu que não tinha nada a ver com a situação, criou todo um burburinho em cima dessa história. Porque teve essa história lá em Bacabal, desse carro, onde dois homens tentaram pegar essa adolescente à força e colocar dentro do veículo, só não aconteceu porque ela correu.
O Diogo tinha pedido.
Ô, Fábio, uma coisa me chama a atenção. Praticamente todas as vezes que a gente conversa e cenas que eu vejo daí, a atividade do Corpo de Bombeiros, do SAMU, dos resgatistas, me parece muito intensa. Inclusive, o Major já deu entrevistas para nós com muita solicitude, atenção, explicando o que estão fazendo. E eu vejo imagens no Rio, na Mata, sempre de bombeiros trabalhando intensamente, o que me admira muito, me deixa muito contente. De outro lado, eu não tenho visto muito policiais civis, até PMs, assim, no sentido de não os PMs bombeiros. E aí que eu fico pensando, tem uma estrutura, uma delegacia provisória, algo assim, uma investigação feita caso a caso, por aí, em paralelo, pela Polícia Civil, ou é mais os bombeiros que estão trabalhando?
Então, todas as equipes, elas estão trabalhando. Aqui, como você mesmo falou, ficam concentrados mais os bombeiros, por conta das buscas, das áreas que foram que eles fizeram mergulho, mas tem também uma estrutura da Polícia Militar que fica aqui nesse acampamento, e também lá no São Sebastião dos Pretos. Até porque, no primeiro dia, quando as crianças sumiram, a primeira equipe que entrou na mata foi o COSAR, né? Que eles são preparados para estarem na mata, para fazerem buscas. E eles estiveram em todos os locais daquela área, se dividiram, toda a equipe se dividiu juntamente com os moradores, e eles foram em busca dessas crianças, mas não encontraram. Desde o primeiro dia, a Polícia Militar, através do COSAR, está. E aqui também tem policiais militares. Agora atrás, aqui a gente consegue ver, ó, aqui ó, onde eu estou sinalizando, a Coronel Leila Araújo. Né? Ela é a comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar aqui de Bacabal. E outros policiais que chegam aqui também fazem parte desse batalhão. Então, assim, toda a equipe da Polícia Militar está imbuída nessas buscas, assim também como a Civil. A Civil, nos primeiros dias, no segundo dia, os meninos sumiram no domingo, eu fui com a equipe para o povoado na segunda. Não tinha ainda aparecido por lá, e tanto é que eu cobrei. Eu disse assim, gente, não é só questão de busca. A Polícia Civil tem que estar aqui. Porque pessoas têm que ser ouvidas. Não é. São duas crianças, três crianças, na verdade, que o carro não tinha aparecido ainda. Estão desaparecidas. E aí a Polícia Civil, não porque eu falei, né? Não é por isso, mas a Polícia Civil entrou no caso. E aqui também, de vez em quando, os delegados vêm até a área. Ontem eles estavam aqui, os delegados que vieram da capital, da Delegacia de Homicídios. A delegacia também de Bacabal está dando apoio. Só que eles ficam mais lá na cidade, na delegacia, fazendo incursões, ouvindo pessoas, porque enquanto a busca está aqui, enquanto tem tudo isso aqui armado, a Civil tem trabalhado por lá. Inclusive, a gente falou até com o delegado Ederson, que é da capital, né, ele deu uma entrevista para a gente, falou aquilo que podia ser dito, né, e sempre receptivo, né, mas nada que venha atrapalhar a investigação, eles não entram em detalhes.